Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Essa é a Central de Notícias Brasil e esse é o Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, na comunicação desse amigo de vocês, Humberto Fernandes e de Jauber Pereira. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques do nosso programa de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Sempre um prazer muito grande em tê-los como nossos teleouvintes. Olha, reconhecimento facial do Arraial no Castelão identifica 3 foragidos da justiça.
Em Nova Portos, começa hoje e tem presença confirmada das principais autoridades portuárias do país.
Ministério da Saúde lança campanha para incentivar doação regular de sangue.
Em declaração conjunta, líderes do G7 afirmam que Israel tem o direito de se defender do Irã.
E Câmara pressiona governo e aprova urgência para projeto que derruba decreto do IOF.
Nós vamos trazer o comentário de Genésio Araújo Júnior. Tem muita gritaria lá por Brasília e nós aqui da Senzala, o que podemos fazer para nos defender do que eles decidem por lá?
Também teremos o repórter Carlos Rocha, que está de volta depois de um tempo no departamento médico, com as principais informações policiais. Teremos também informações de várias partes do Maranhão e também lá direto da capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 17 de junho do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado especial.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
A partir de agora, valendo a sua participação, tem o telefone que fica na sua tela e que você pode salvar no seu aparelho. Ele se transforma aí no WhatsApp e aí você pode mandar áudio, texto, vídeo, dizer o que acontece na sua cidade, na sua região, no seu bairro, na sua rua, fazer as reivindicações e aqui nós estamos dispostos a fazer essa mediação, a estar entre você e as autoridades para que elas tomem o conhecimento do que precisa ser feito no seu bairro, na sua rua ou na sua cidade. Nós trabalhamos no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Coloca aí a Alifarma para a gente mostrar essa grande empresa que veio direto do sul do país. Nós vamos falar primeiro hoje do Rubrax. O Rubrax, primeiro você precisa entender que o Rubrax, ele é um composto vitamínico, que vai repor no seu organismo aquelas deficiências que o nosso organismo tem e que acaba nos deixando muito vulneráveis para suscetíveis doenças que podem aparecer, como essa onda de gripe que acontece de vez em quando, que atinge muita gente, que lhe provoca febre, dor de cabeça, mal-estar, ânsia de vômito, uma série de problemas, porque você está com imunidade baixa. Se você tiver com seu organismo fortalecido, ali protegido, com todas as defesas prontas, essas doenças elas poderão até vir, mas não vêm com o mesmo impacto, não vêm com a mesma força de que se você estiver com seu organismo fraco. Portanto, você que anda sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, sem vontade de trabalhar, de fazer atividade física e até mesmo de se divertir, não perca tempo, procure logo o Rubrax. Rubrax é um suplemento que não tem nenhuma contraindicação. Pode ser usado por pessoas de todas as idades, vai melhorar a sua autoestima, vai melhorar o seu desempenho no trabalho. Vai evitar a gripe, o mal-estar, a moleza, o Rubrax, dar mais vitalidade ao homem, dar mais vitalidade à mulher. Quando você toma um Rubrax todo dia, aí dá mais vontade também de namorar, de estar presente, de curtir a vida. Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia, não precisa mais, né? Não tem nenhuma contraindicação, pode ser tomado do adolescente ao idoso, inclusive pelos diabéticos. Você vai encontrar o Rubrax na farmácia mais próxima da sua residência. E se não tiver na farmácia mais próxima de sua residência, aí você fala direto com o pessoal da Alifarm, que está todo mundo lá à sua disposição. Basta você ligar. O telefone é o 98-98606-3142. Eles vão dar todas as informações, porque às vezes você está pensando que o Rubrax é a melhor indicação e pode ter um outro complexo vitamínico, pode ter um outro tipo de vitamina que vai encaixar melhor para você. Aí tem o pessoal preparado lá para conversar com você, para lhe dar todas essas orientações. Não tem nenhuma contraindicação e é um produto totalmente natural, não tem química, não vai fazer mal para sua saúde em coisa nenhuma, e tem a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Tá dado o recado? Vamos, olha, veja só, vamos trazer esse vídeo aí, de pessoas que estão conseguindo melhorar a qualidade de vida, se superar, e passar por uma transformação na sua vida. Vamos conferir?
Olha aí, Biné. Zacarias totalmente perdendo peso aí. Já perdeu quantos quilos?
25.
Perdeu 25 quilos. Vai perder mais 20.
Daqui a 3 meses eu tô com normal.
Tá mandando embora diabetes.
Tô beleza agora.
Gordura no fígado, tomaste o quê?
Tá beleza. Tô late agora não me chamar mais de baleia, não.
Tomaste o quê? Gordura no fígado? Tomaste o quê pra gordura no fígado?
Sim.
Tomaste o quê pra gordura no fígado? Tomaste o quê pra gordura no fígado?
Não, tô vegeto. Tirei mais a comida.
Tirou o mocotó?
Tirei tudo.
Feijoada?
Tirei tudo, irmão.
E eu nunca mais comi mocotó. Passei
tudo. Peraí, agora que eu tô legal agora. Peraí, agora.
No mocotó passei foi mal.
Zacarias agora é outro, Zacarias.
Comi mocotó, mas não sabe se parar.
Zacarias. Agora você já conhece o Zacarias?
Conheço sim. É o porteiro lá da Acli. Na entrada do Castelão, olha, estava realmente precisando. Isso demonstra, Humberto, quanto a pessoa, quando está com sobrepeso, quanto a saúde fica fragilizada. A gente olhava o Zacarias, às vezes dava pena de vê-lo andando, se locomovendo.
Com muita dificuldade.
Agora ele. Porque ele, eu estou incluído, nós que temos uma estatura baixa, é mais difícil ainda para ter um sobrepeso. Porque é muita gordura, muita massa em cima de uma arcada óssea. Se você, por exemplo, tem 1,60m, a sua estrutura corporal, ela é projetada para aguentar um certo peso. É como se você fosse, por exemplo, fazer uma casa, colocasse os pilares normais, não vou botar o segundo piso, não vou fazer a parte de cima. Aí depois você resolve fazer a parte de cima. Então o que tem que fazer? No caso da construção, tem que reforçar a estrutura. A mesma coisa é o nosso corpo. Às vezes o problema de coluna, muitos outros problemas vêm do sobrepeso. Aquela estrutura corpórea, ela não está pronta para tanto peso. É o que está acontecendo com o Zacarias. A gente percebe já outra pessoa.
Uma educação alimentar também faz toda a diferença na saúde das pessoas. É importante a gente chamar a atenção para isso.
Treino.
Isso. Atividade física. Tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa e tem que controlar aí a sua alimentação. Não coloque dentro do seu organismo nada que você já tem certeza que pode prejudicá-lo, fazer mal para você.
E sem contar que às vezes a gente tem que comer para viver. E tem algumas pessoas que vivem para comer. É diferente.
Olha, vamos chamar o repórter Carlos Roger. Carlos Roger é um exemplo para isso, né? Carlos Roger deu uma guinada na vida nos últimos...
Recalchutada.
É, uma recalchutada. Daí, ó, bonito, saudável, né? Elegante,
finérrimo. Eu prefiro não fazer esses comentários.
Elegante, finérrimo. Não, eu tenho muita garantia, muita segurança para isso. Eu posso fazer tranquilamente.
É porque eu vou deixar esses comentários, eu vou deixar a cargo lá da minha amiga, a senhora...
Dona Norma. Olha, um abraço para Dona Norma também. Carlos Roger, E esse negócio de muita câmera espalhadas pela cidade, né, está acabando identificando pessoas que não queriam aparecer. Mas tem gente que não deveria aparecer e foi para o São João, foi isso, Carlos Roger?
É isso mesmo. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia. Ótimo dia a você, ao Jalber Pereira. Bom dia. Estávamos afastados ontem aí com a garganta um pouco comprometida, mas graças a Deus já estamos de volta. E o figurino a gente deve à dona Norma Helena, realmente, é a minha figurinista. Eu espero que esteja agradando aí as pessoas que estão acompanhando a gente. Olha, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, é isso mesmo. A câmera de reconhecimento facial, com a utilização da IA, a inteligência artificial, a tecnologia a serviço da lei. Então, as forças de segurança, igualmente foi feito no período do carnaval. Eu não sei se vocês recordam, mas pessoas foram identificadas no período do carnaval também através dessas câmeras. Então, agora, já no começo logo das festividades juninas, o reconhecimento facial identificou lá naquele arraial do Castelão, em São Luís, três foragidos da justiça. Dois deles estavam sendo procurados pela justiça pelo crime de pensão alimentícia, débito de pensão alimentícia. Um homem de 37 anos, ele está devendo R$47 mil de pensão alimentícia. É bom lembrar que esse crime, ele previsto em lei, ele leva a pessoa à cadeia. E essa pessoa só pode sair da cadeia, de trás das grades, após pagar o valor devido. Então ele tem que desembolsar aí R$47 mil para a ex-companheira, a fim de que ele possa sair. Esse mandato foi expedido pela primeira vara da família de São Luís. O segundo caso é mais complicado. Esse segundo caso é um homem de 38 anos de idade, ele foi condenado a 6 anos e 3 meses de prisão por homicídio. Esse mandado foi expedido pela primeira vara de execução penal da capital. E com ele, um revólver, você vê aí, ó, um revólver calibre 38, municiado, e além das balas que estavam no tambor do revólver, tinha essas munições também no bolso. Ele não estava muito bem intencionado, pelo que eu percebo, né? E o terceiro caso, também pensão alimentícia, um cidadão de 41 anos de idade, está devendo R$ 1.588,12, referente a 3 meses de atraso do pagamento de pensão alimentícia. Esse segundo caso de pensão está mais fácil, né? Está mais fácil chegar aos R$ 1.500 do que aos R$ 47 mil do primeiro caso que foi citado aqui pela nossa reportagem. Então, os três foram identificados através dessas câmeras no momento que o computador acusa que aquela pessoa ali é a pessoa que está sendo procurada pela justiça. A divisão da polícia, o grupo de policiais que está mais próximo é acionado através do rádio e eles abordam essas pessoas e essas pessoas recebem voz de prisão. É um bom instrumento, não é, Humberto? Já, dá para a pessoa sair para as festas juninas com mais segurança, né?
Muito bom, é muito bom saber. E a gente sabe também que já tem uma quantidade de câmeras muito grande instaladas nas principais avenidas, nas principais ruas da capital para fazer esse monitoramento. Não é só no São João, elas estão se espalhando por aí e é uma grande ferramenta através dessa mulher chamada IA. Essa daí sabe tudo, descobre tudo.
Sabe tudo.
E aí
e conhece todo mundo.
Já manda a informação diretamente para a Secretaria de Segurança Pública, né? E aí a coisa.
Se vocês observarem como é que é o sistema de tecnologia de câmeras, os monitores que ficam lá no CIOPS, os monitores que ficam lá na sede da Secretaria de Segurança Pública, se vocês observarem a quantidade, os monitores, olha, é muita gente, eles ficam de olho durinho, eles nem piscam, observando lá as imagens a cada momento. É impressionante como a tecnologia tem ajudado aí a segurança nacional e a segurança do estado do Maranhão. Essas câmeras, eu repito, elas não ficarão somente lá no Arraial do Castelão, elas já foram instaladas nos arraiais que já estão em funcionamento, inclusive o Arraial do Ipem. E outra coisa que é importante, algumas blitz que estão sendo realizadas pelas forças de segurança, principalmente na capital, por conta de veículos com problema de documentação, motoristas com embriaguez, né, com sintomas de embriaguez, e até mesmo para busca e apreensão de armas e drogas. E tem gente aí nos grupos de WhatsApp que ficam informando os amigos: olha, tem blitz na Avenida dos Africanos, tem blitz na Avenida dos Franceses, tem blitz na Avenida Jerônimo de Albuquerque. Isso também é caracterizado crime, viu? Se você ficar fazendo, informando aí pelo WhatsApp, parece que é uma coisa muito simples, mas isso aí obstrui o serviço da lei, o serviço da segurança pública, e pode ser caracterizado como crime. Então tome cuidado, porque se você está avisando muito, é porque você está avisando pessoas que estão devendo, né? Porque quem não deve, não teme, e fica muito feliz quando vê a presença de uma blitz. Olha, eu vou finalizar aqui com uma notícia que não é muito agradável, caso que aconteceu, depois de falar aí da ação da polícia aí no São João, por conta das câmeras de vídeo monitoramento, mas é preciso falar sobre caso de abuso de criança, abuso sexual de crianças. Então, uma criança foi vítima de estupro, uma criança de 6 anos de idade, na própria residência dela. O crime foi flagrado pela própria mãe da criança, e o pior é uma pessoa de dentro do convívio familiar, um amigo da família, é um amigo entre aspas, né? E o que chama mais a atenção da gente é que quando essa mulher chegou até a delegacia para fazer a denúncia, esse homem, ele já era reincidente, ele já tinha tentado contra essa criança uma primeira vez, e assim mesmo os pais ainda deixaram que ele entrasse na residência novamente. Então, você papai, você mamãe, você vovô, você vovó, tome muito cuidado aí com quem frequenta a sua casa, porque a grande maioria dos crimes contra crianças, abuso sexual, principalmente maus tratos, tem acontecido por pessoas que frequentam o ambiente familiar. Então é melhor ficar de olho, não confiar em todo mundo, né? Porque a criançada aí da gente precisa e merece uma atenção especial. Eu vou ficando por aqui. Eu volto amanhã, se Deus permitir, e o nosso diretor autorizar, garganta já quase que 100% funcionando.
Central de Notícias muito Brasil. Hoje no Ronda Central.
Agora a minha esposa disse que não conhece o Ronda Central sem grito. Aí eu fico sem saber como é que eu faço. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rojas, sem grito.
Olha, eu tenho uma notícia para você também, que além de perturbar, o Carlos Rojas falou aí da perturbação de crianças, né, molestar crianças, mas para você também que gosta de tratar mal os idosos, é que a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que altera o Estatuto do Idoso para aumentar as penas para os crimes de abandono de incapaz e de maus tratos, além de modificar as penas do crime de exposição ao perigo da saúde e da integridade física e psíquica do idoso. Os deputados mantiveram as alterações do Senado Federal ao projeto, que agora segue para a sanção do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Entendeu o recado? Aumentam as penas para você que coloca os idosos em riscos, que deixam de dar assistência devida aos idosos. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, tem muitas outras informações. Inclusive, vamos trazer as informações sobre esse grande e importante evento que vai acontecer a partir de hoje no Multicenter Sebrae.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Vamos apresentar Central Manhã.
Esse é o programa Central Manhã. Obrigado a todos que acompanham pela sua rádio aqui no seu município, na sua cidade, na sua região. Obrigado a todos que acompanham aqui também pela sua televisão. Grande abraço ao nosso amigo Haroldo do Vitalino. Haroldo do Vitalino comandando aí 4 emissoras de televisão, algumas emissoras de rádio, cobrindo Lago da Pedra, Vitorino Freire, Paulo Ramos, aquela outra cidade lá próxima que eu sempre esqueço do nome. Lago da Pedra, falei, tem outra cidade. Nós estamos também na parceria com o nosso amigo Fábio Peixoto, né? Com a TV que retransmite o SBT na região ali de Santa Helena e Turilândia.
Alto Turi.
Região do Alto Turi. Grande abraço a todos vocês aí dessa região. Pode também mandar as suas participações ao vivo aqui dentro do nosso programa. É só você que está acompanhando aqui pela TV ou está acompanhando pela rádio, é só vocês entrarem no canal Central de Notícias Brasil no YouTube. No YouTube tem o Central de Notícias Brasil. Aí você pode mandar a sua mensagem no chat, ao vivo, dizer o que acontece na sua região. Nós vamos...
Também, Humberto, está nessa parceria com a gente aqui nos transmitindo. Estamos ao vivo naquela região de... a região lá do Manga Rosa, ali depois de Balsa.
Riachão.
Também conversei com ele essa semana. Estamos ainda na região dos Cocais, TV Liberdade. Também TV Liberdade lá em Bom Jesus das Selvas. Temos aqui a TV de Zedoca também, esqueci o nome.
TV Cidade de Zedoca.
Enfim, já são 15, né? Ou 16.
Já perdi a
conta. São 15 ou 16.
São 15 emissoras de televisão. O nosso amigo também, o Carlinhos, lá de Turiaçu, retransmite pela TV Web, lá de Turiaçu. Então, grande abraço a todos vocês que acompanham aí pela televisão.
Na região metropolitana, temos aqui as parceiras do Canal 8, TV Cidade, RedeTV e a TV Alternativa.
TV São Luís.
E TV Alternativa, Canal 19.1. Muita gente nos acompanha, inclusive quero aproveitar aqui para mandar um abraço especial a uns familiares que eu tenho lá na Vila Embratel. Eu fui descoberto através da televisão, viu, Beto? O Carlos, que é vigilante, e também a Nora.
Câmeras da Central Notícias te flagrou para eles lá.
O pessoal também reconhece. Esse não precisa de reconhecimento facial, que a televisão já dá para reconhecer.
Olha, nós temos um evento importante. Quem está mandando um abraço para a gente aqui, sempre participando conosco, a Maria Lopes, que Deus traga paz para Israel. Daqui a pouquinho a gente traz algumas informações, atualiza algumas informações sobre esse conflito. Professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, acompanhando o jornalista Cosme de Jesus. Meus parceiros, estamos acompanhando o Central Manhã aqui em Outeiro, vamos pronunciar correto, Outeiro, no município de Monção. Diz parabéns para todos os deputados e os nossos idosos merecem todo o respeito. É a mensagem da Maria Lopes.
Eu queria até que aproveitar aqui a oportunidade, já que estamos falando muito de guerra, se teve algum pastor, alguma pessoa bem entendida nesse assunto, que pudesse até nos dar uma entrevista de estúdio, o porquê que alguns países pregam a extinção de Israel, se for justamente o local por onde Jesus andou, que foi a chegada da Terra Prometida. Inclusive é um local de um turismo religioso muito grande, muito forte, onde, como falou lá o pessoal ontem que estavam conosco, é que justamente ela é a saída aquele percurso que tem do Egito até Israel, é cerca de 600 quilômetros, que segundo a Bíblia foi o percurso onde Jesus andou. Então, a gente queria até saber de um especialista o porquê, de onde vem essa origem, que a gente sabe, mas a gente sabe muito superficial.
A motivação,
por que alguns países pregam justamente
a morte de Israel,
a extinção de Israel. Se você for buscar na história, teve alguns países, algumas regiões que também foram extintas durante a Guerra Santa. Por exemplo, a cidade de Jericó. A cidade de Jericó foi invadida lá pelo exército israelense e foi exterminada. Então era bom que a gente tivesse essa informação precisa para entender o porquê. O porquê dessa guerra, qual a motivação, principalmente a saída, a extinção de Israel.
É, tem uns fatos realmente que merecem muita atenção e que as pessoas devemos aqui buscar mais informações para transmitirmos mais conhecimentos a respeito desses acontecimentos lá da região
a República
do Oriente Médio.
Respondeu os bombardeios israelenses,
você vê que eles não atacam Jerusalém.
Pois é.
Na Jerusalém tem a rocha, que é chamada, que é considerada a rocha, o local que é considerado um local sagrado, que nem os muçulmanos, aqueles do pessoal do Irã, de outros países que atacam Israel, não atacam essa região, porque todos têm um grande respeito a essa região de Jerusalém, onde existe essa rocha. Nós precisamos nos aprofundar mais para explicar melhor o significado de tudo isso, não é? Por que que todos, mesmo que ataque Israel, não ataca Jerusalém.
Poderíamos fazer, até, Humberto, aqui um desafio.
É onde fica abrigado, inclusive, a sede do governo de Israel. Fica nas proximidades porque sabe que lá não é atacado.
Então por isso que, se você é especialista no assunto, nos agraceie com a sua presença para nos trazer mais informações.
Pois é. Mas nós temos um evento importante acontecendo em São Luís, que é o Inova Portos. O Porto do Itaqui atrai para sediar no Multicenter Sebrae um importante evento com a presença confirmada das principais autoridades autoridades portuárias do Brasil. Conte mais para a gente a respeito desse
evento. Pois é, Humberto, é um evento que acontece daqui a pouco, se inicia daqui a pouco por volta das 9 horas lá no Multicenter Negócio e Empreendimentos, o antigo Multicenter Sebrae. É um evento que é sediado pelo Porto de Itaqui, mas que acontece em parceria com o Sebrae. Então, começa daqui a pouco por volta das 9 horas e se encerra amanhã. Como você já disse, é o Inova Portos, que chega à sua sexta edição e que é considerado o maior evento nacional de inovação na área e na área portuária. O fórum vai trazer como tema transformação digital e EA no setor portuário, ou seja, o uso da inteligência artificial dentro do setor portuário. Até que ponto a inteligência artificial deverá ser usada para facilitar esses serviços? Então, esse evento vai reunir um público estimado de mais de 300 pessoas, pelo menos é o que é esperado. Além do presidente, de representantes de portos brasileiros, além do Itaqui e também do Ministério dos Portos e Aeroportos, várias autoridades são esperadas. Deve ter a participação da Vale do Rio Doce e de instituições de ensino, inclusive estudantes, escolas universitárias, entre outras. O Inova vai abrir espaço para painéis como automação portuária, Porto 4.0, além de Smart Ports, que são as tecnologias implementadas dentro da área portuária. Então, é um evento de muita importância para esse setor portuário. O ministro, claro, deve estar presente.
Jauber, porque tentar passar aqui com uma brevidade, não é, o que acontece num porto.
Muita coisa.
Veja só. Nós temos os grandes navios que são que chegam e que saem para diversas partes do planeta, através, claro, dos oceanos, dos principais oceanos que nós temos. Em primeiro lugar, você precisa ter pessoas altamente qualificadas, que tenham, que pelo menos que saiba o idioma de muitas, muitos idiomas.
Acho que no mínimo 3-4 idiomas, tem que saber.
Idiomas, e tem a questão logística, que é uma parte que me fascina bastante. Por quê? Por exemplo, está chegando um navio carregado de insumos agrícolas vindo da região da Rússia, por exemplo. Esses insumos é uma grande quantidade, são toneladas e toneladas de insumos que estão aportando, estão chegando no porto aqui em São Luís do Maranhão. Só que a logística do porto já tem que saber onde colocar essa mercadoria, onde colocar esses produtos, como vai a logística de distribuição, quantos caminhões serão necessários para poder transportar todos esses produtos para levar para o destino deles, que geralmente nas regiões de produtoras, mais produtoras do nosso estado. E tem a produção, toda a produção agrícola que nós temos, a produção de soja, por exemplo, de milho e de outros produtos que são produzidos em grande escala, aqui no Maranhão. Esses mesmos caminhões que levam os insumos, eles também têm que já ter carga para não voltar batendo e já trazer essa carga de soja para embarcar em outros navios.
Ou seja, então, uma cadeia produtiva.
Pois é uma cadeia que exige uma logística muito grande. E isso, para você fazer tudo isso na anotação no papel, já não dá mais. Não dá. Aí tem que empregar a inteligência artificial. O navio está se aproximando, deve chegar daqui a 2 dias. Há 5 dias. Então, todos esses caminhoneiros já tem que estar avisado para chegar. E isso acontece numa movimentação em grande escala. Não é um navio e 100 caminhões que precisam. Não. São diversos navios, como você vê que você anda pela Orla Marítima de São Luís, você percebe ali a presença, às vezes, de 18, 20 pois navios ancorados.
E é por isso que tem que ter uma logística, se não perfeita, mas praticamente perfeita, porque não pode demorar muito tempo, porque aqueles vão estar na fila esperando.
O custo é mais de 100 mil reais por dia. É muito dinheiro por dia num navio parado. Ele não pode ficar parado muito tempo, porque o prejuízo é muito grande. Então, tudo isso tem que ser analisado com muito critério, com uma logística muito precisa para poder evitar os gastos excessivos. E para se tornar um porto moderno, como é hoje o Porto de Itaqui, precisa de um gerenciamento muito bem feito, com muita qualificação, com muita competência.
E sem contar também, Alberto, que cerca de 35% de todo o PIB,
todo recurso
que movimenta o estado do Maranhão, vem de onde?
Do Porto de Itaqui. Porto de Itaqui, entrada e saída.
Então tem que ser tratado realmente como uma preciosidade.
Daí a importância de chamarmos a atenção para um evento como esse. Olha, mais de 2 mil estudantes beneficiados com o programa Cartão Transporte Universitário. Quer dizer, eles já têm agora o cartãozinho pagos para poder se movimentar e poder ter acesso à universidade, sem ter a preocupação de ter que arcar com os custos de transporte. Vamos conferir na matéria.
Com o ginásio Costa Rodrigues lotado, o governo do estado, através da Secretaria Estadual da Juventude, realizou na tarde dessa sexta-feira a entrega de mais 2 mil cartões do programa Cartão Transporte Universitário. A iniciativa serve para garantir o estudante na sala de aula e acabar com a evasão escolar no estado, como afirma o secretário da pasta, Tiago Prado.
O cartão transporte universitário é uma orientação do governador Carlos Brandão, com o intuito de fornecer acessibilidade ao jovem universitário. O recurso tem o intuito de facilitar o translado da Universidade de Ensino até a sua residência. Aqui na Grande Ilha, hoje nós estamos entregando R$800 mil, 2 mil cartões que totalizam na economia do município, do estado, R$800 mil a R$400 por unidade de cartão, para a qual o jovem pode utilizar para poder se fazer o seu translado. Ribamar, Raposa, Passo, São José de Ribamar e São Luís estão recebendo esse benefício hoje, muito importante da gestão do governador Carlos Brandão. O interior do estado nós já entregamos 4 mil cartões no valor de R$800. Um critério muito simples, fácil, o jovem vai, se inscreve, participa, são 2 editais por ano, encerrando, portanto, esse. E no início de agosto vamos ter outro edital, então outra oportunidade para os nossos jovens universitários de todo
o
Maranhão.
O cartão transporte universitário foi ampliado na gestão do governador Carlos Brandão e, segundo ele, já traz resultados expressivos.
Pois é, hoje nós estamos entregando aqui 2 mil cartões de transporte universitário para que os jovens possam chegar à universidade, para que os jovens também do ensino médio possam chegar às escolas. A gente sabe que com isso a gente diminui a evasão escolar. Muitos alunos deixam de ir à escola, muitos alunos deixam de ir à faculdade. Não tem o dinheiro para pagar a passagem. Então, quando eu assumi o governo, eram 1 mil cartões de transporte universitário. Só nesse primeiro semestre, nós estamos distribuindo 6 mil cartões. No nosso governo, de 2022 para cá, já distribuímos 30 mil cartões. Eu fico feliz porque foram 30 mil alunos que frequentaram a faculdade, que frequentaram o ensino médio, frequentaram os IEMAs e puderam, certo, concluir os seus cursos. Qual é a oportunidade que a gente está dando a esses jovens? No segundo semestre teremos uma outra edição. Lembrando que no nosso governo a gente criou também um cartão transporte universitário para a Grande Ilha, porque quando eu assumi só tinham nos municípios, em 50 municípios. Nós estendemos, passamos de 50 para 180 municípios, dando oportunidade a mais jovens, e criamos um cartão de transporte na Grande Ilha.
Nesta fase, o programa beneficia 2 mil estudantes que residem nos municípios de São Luís, São José de Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar. A Ketrin Gabriele é aluna do ensino médio da capital maranhense. Ela comemora a sua terceira participação no programa.
É um projeto muito bom, que eu já é a minha terceira vez que eu fui beneficiada, e me ajuda muito no transporte, porque eu estudo de dia todinho e à noite ainda faço o curso pro Enem, preparatório.
Se é importante para os alunos, imagina para os pais, que precisam arcar para manter seus filhos na escola. A Silvia Daniele é mãe de um aluno beneficiado no programa. Ela aproveitou a oportunidade para elogiar a iniciativa do governo.
Está ajudando demais, porque eu gasto muito com passagem para ele. Aí, como ele foi contemplado, fiquei felizíssima.
Chega a gastar quanto em média por mês?
Uns R$200 por aí. Porque ele vai e vem para a escola, faz curso, gasto bastante, ajudou muito.
Na oportunidade, também foram premiados os artistas selecionados pelo edital Vozes do Spray, ligado ao programa Arte de Rua, que incentiva a criação da arte urbana em espaços públicos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Jauber Pereira.
Clima gostoso, né, Jauber Pereira? Lá, né? De muita animação. Fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Nós observamos que tem um conjunto de ações de grande alcance social sendo desenvolvido para poder retirar o Maranhão dessa situação de estado mais pobre da federação, tirar a população do Maranhão da situação de extrema pobreza. Então, é um conjunto de ações, não é aquele assistencialismo que tem que ir lá na ponta, cadastrar a pessoa que está com uma renda abaixo da linha da pobreza, que é aquele de R$218. Não é só isso. É um conjunto de ações para fazer com que essa nossa juventude tenha mais oportunidades, esteja mais qualificada para poder ocupar os seus devidos espaços no mercado de trabalho. É dar oportunidade para todo mundo que vai promover isso, né? Melhorar melhorar a economia, fazer com que o nosso Estado e o nosso país possa crescer, possa se desenvolver. Se não houver esse conjunto de ações, é impossível, vamos ficar pelo resto da vida falando aqui de extrema pobreza. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, tem outras informações que você não pode perder. Segura aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Meu compadre, minha compadre, prepare seu coração pro Arraial da Assembleia. Eita que vai ser bom! É lá no estacionamento. Vai ser uma grande festança que nós brinca com conforto e com toda a segurança. De 19 a 22 de junho, a gente já te convida. Tá assim de atração e tem um monte de comida. Tem boi pra gente brincar, quadrilha, forró e cacuriá. Isso é que é guarnecer. Vem logo, meu Maranhão. Nós tá esperando você. Vem pro nosso São João. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã na sua tela. Muito obrigado. A gente abraça a todos vocês que acompanham pelas emissoras de rádio. A gente sabe do grande número de emissoras de rádio, de muitos ouvintes que nos acompanham. E o pessoal sempre cobra. Olha, não esquece, tá falando muito de televisão, não esquece das rádios. Não, a nossa paixão mesmo. Eu gosto de televisão, que lá a televisão mostra o Jalber Pereira aí todo bonitão, todo dia. Mas o gostoso mesmo, o que eu gosto, eu sou apaixonado por rádio. Mas, confesso, me desculpa aqui aos diretores da televisão, mas eu sou muito apaixonado por rádio. Rádio dá, tem aquele fascínio.
Cai na televisão, né? Por ironia do destino.
É, porque as pessoas me ouvem no rádio e dizem assim: poxa, esse cara aí tem uma voz bonita, fala bem, tal, inteligente pra burro, né? Coisa nenhuma.
Principalmente quando a gente assim, é um pouco desprovido de beleza.
Vamos então falar de coisa séria. Olha, veja só. Em Brasília, o caldo, como é que a gente diz assim? O caldo entornou. O caldo engrossou o negócio por lá. O que que acontece? O Haddad, mais uma vez, meteu os pés pela mão. Tem algumas coisas assim que é preciso ter um pouco mais de cautela. E aí resolveu publicar no Diário Oficial da União alguns decretos já com aumento de impostos, algumas coisas que pode prejudicar. E aí veio o Congresso Nacional, ah, pô, não é assim não, não é assim que acontece. E aí o Congresso resolveu ontem aprovar por 346 votos a 97, o que significa que muita gente do lado do Lula também votou nessa segunda-feira um requerimento de pedido de urgência para o projeto que cancela o decreto do governo que aumenta o imposto sobre operações financeiras, o IOF. E aí entrou na pauta de hoje a instalação da CPMI para investigar esses desvios e os descontos irregulares do INSS. Vamos trazer primeiro o repórter Paulo Otarão falando sobre esse assunto.
Randolfo Rodrigues para, no fim de semana, buscar acordo com os partidos da base e definir os vetos a serem apreciados na sessão do Congresso marcada para amanhã, terça-feira. Não serão analisados todos os 64 vetos. A logística montada prevê, inclusive, adiamentos. A ideia é analisar aquilo que é consensual para manutenção ou para derrubada, disse Randolfo.
Nós estamos falando de 64 vetos ao todo. Desses 64 vetos, nós vamos manter o sobrestamento de alguns desses vetos e outros, o governo, por exemplo, tem disposição de aquecer e chancelar a derrubada de vetos como veto relativo ao Zika vírus. O governo fez uma análise mais pormenorizada e compreendeu que é de bom tom autorizar que esse veto seja derrubado pelo Congresso. Houve já um acordo prévio pela derrubada e pela manutenção.
No entanto, nada é mais polêmico quanto a leitura do requerimento que pode determinar a criação da CPMI do INSS. A senadora Damaris Alves já conta com isso em processo bem avançado.
A nossa expectativa é que tão logo seja lido o requerimento, os partidos já indiquem os membros para a composição. Já vejo, inclusive, partidos se movimentando, questionando internamente sobre a indicação dos membros. Creio que a CPMI trará para a sociedade transparência nas investigações.
A CPMI do INSS, destinada a investigar o desconto não autorizado de associações e sindicatos nas aposentadorias e pensões da Previdência, provocou um rombo até agora anunciado em 6 bilhões e 300 milhões de reais. Mas esses valores podem ser bem maiores.
Pense grande com a Uninter. Faça sua graduação à distância a partir de R$ 129,00 por mês. Ou faça duas pós-EAD pelo preço de uma. Seja maior com a melhor EAD do Brasil. Inscreva-se já.
Uninter.com. De Brasília, Paulo Otarã.
É tudo que o governo não queria, era a prorrogação desse assunto, porque a instalação de uma CPMI ajuda a levar esse assunto lá mais para frente, para próximo da campanha eleitoral de 2026. E isso pode arranhar muito, prejudicar ainda mais a imagem do governo, que já se encontra muito desgastado. O governo queria matar essa fatura logo, encontrar uma forma de devolver o que tivesse que ser devolvido para matar esse assunto. A criação de uma CPMI vai no sentido contrário. Então, esse é um problema. Mas a questão dos impostos acabou provocando ainda mais o parlamento. Vamos ouvir o que disse o presidente da Câmara, Hugo Mota.
Ele não é sabedor dessa insatisfação. Nós pautamos o requerimento de urgência sobre o PDL, que deverá ser apreciado logo mais. A partir daí, nós acabamos também colocando outros pontos que eu penso que devam ser defendidos e colocados pelo governo nessa agenda de corte de despesas. É importante dizer e registrar que não é da vontade do Congresso realizar ajuste fiscal em cima dos mais carentes. O Congresso quer poder fazer uma discussão estruturante. O Brasil precisa continuar fazendo um trabalho de transformação social, mas sem também penalizar quem produz, quem gera emprego, quem gera renda. Então eu penso que o governo está cada vez mais compreendendo essa mensagem. Essa votação de hoje, na minha avaliação, ela será muito simbólica sobre o sentimento da casa, e vamos aguardar quais serão os próximos passos. A Câmara dos
Pois é, e essa fala aí foi antes de colocar em votação, que resultou nessa votação estrondosa aí para aprovação dessa medida de urgência, nessa apreciação desses decretos do governo. Porém, entretanto, o que se coloca em xeque é que o Congresso Nacional está muito ávido a cobrar do governo a redução de despesas, mas não sinaliza a possibilidade de reduzir a própria despesa do Congresso Nacional, com mais de 500 homens lá tendo todas as regalias. Ninguém quer tirar um centavo dos seus privilégios para dizer assim: nós também queremos acenar com essa possibilidade de redução das nossas despesas. Todo mundo está querendo mais. As informações de bastidores é que até agora o presidente Lula só liberou cerca de 6 bilhões de reais de emendas parlamentares. E o orçamento do ano de 2025 é de 50 bilhões de reais para os deputados. E aí, essa seria um recado dado para o executivo de que, olha, o que nós estamos querendo mesmo não é que vocês não cobrem mais impostos para a população, é que vocês passem o dinheiro para nós dividirmos para nossas bases eleitorais. Você está entendendo o que eu estou explicando para vocês?
E o governo também, Alberto, o governo também precisa se organizar e reduzir a máquina pública. A gente vê que cada vez mais é criado um ministério, criado assessorias especiais, e olha quantos funcionários não deve ter. Olha, tem ministérios aí que, se você fizer uma conta, tem uns 3 ou 5 ministérios que a população brasileira não sabe nem o que é que faz, para que é que serve. Então, por que não enxugar essa máquina pública? Eu acredito que 20 ministérios seriam o suficiente. Hoje, não sei se são 28, se são 32. Então, para que esse tanto de ministério? Então, é preciso que o governo também se sensibilize e passe também a enxugar a máquina. Não pode enxugar demais, porque senão para, mas tem que haver uma redução, porque tem muitos ministérios, repito, que a gente não sabe nem para que serve.
Estamos apresentando Central Manhã.
Alô, amigo produtor rural do Maranhão. Já está encerrando o prazo para o recadastramento de sua propriedade junto à AGED. Compareça à unidade da AGED de sua região e atualize o seu cadastro até o dia 30 de junho. Graças à união e ao trabalho de todos, nosso estado vai continuar livre da febre aftosa sem vacinação, beneficiando todos os produtores rurais. Faça a sua parte. Não deixe para a última hora. Você só tem até o dia 30 de junho e o prazo não será prorrogado. Só com a atualização do cadastro você poderá ter acesso a documentos sanitários, emissão da GTA, declarações e outros. Vamos juntos trabalhar por uma produção cada vez mais forte no campo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Nós vamos agora chamar aquele que acompanha tudo de perto nos bastidores, o Genésio Araújo Júnior. Genésio, muita gritaria por aí. E nós aqui da Senzala, o que devemos fazer?
No quarto dia da nova guerra, o dólar cai vertiginosamente. A bolsa sobe estranhamente. Mas a Câmara se reúne numa segunda-feira à noite, sério, e impõe derrota na fazenda de Fernando Haddad e no governo de Lula. Na prática, na semana que vem, a Câmara poderá anular de vez o decreto que aumentou o tal do malfadado IOF. Na semana passada, Lula disse que os ricos não queriam pagar impostos. Hugo Mota, chefe dos deputados, disse que era um recado da sociedade e que toda essa discussão sobre as contas não é sobre quem mora na cobertura ou no andar de baixo. É sobre todos nós que moramos no mesmo prédio. Na prática, mesmo que a Câmara anule o IOF, está valendo uma MP que aumentou tributos de fundos de investimentos e das BETs. A verdade é que tem irritação de sobra, pois no mês junino de festas não se empenharam as tais emendas parlamentares. A oposição faz seu papel, mas a verdade é que governo e centrão vão ter que se entender até setembro sobre essa história do dinheiro e das contas públicas, pois não vai atrapalhar só a vida dos poderosos, mas a nossa também. Sabe como é, né? A senzala só sabe que tem algo errado quando houve gritaria na Casa Grande. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Que se entendam, né? Que se entendam para que a gente possa ficar mais tranquilos aqui embaixo, sabendo que a gritaria pode ter diminuído por aí. Nós vamos, então, trazer aqui... Eu quero até dar uma aliviada, né? Aliviada. Qual que a sugestão aqui da produção? Para que é tanto assunto, né? Ó, o conflito no Oriente Médio não abalou o mercado financeiro ontem. Ontem teve uma estabilidade, o dólar permaneceu ali na casa dos 5,50 pela primeira vez em 8 meses. As bolsas de valores subiram quase 1,5% e aproximou-se dos 140 mil pontos. Porém, nesse mesmo instante, acontece aquela foto de família lá no México, né? No, aliás, no Canadá, lá no Canadá, onde tem a reunião do G7, né? Do grupo dos mais ricos, lá no dos países mais ricos.
O Brasil não faz parte, mas nos últimos anos o presidente Lula participa como convidado.
Pois é, e nesse momento em que o Oriente Médio pega fogo, né? Ali guerra intensa entre Irã e Israel, o povo de Israel não consegue dormir. Ontem, de madrugada, as sirenes tocam, todo mundo tem que correr para debaixo do chão para se livrar dos mísseis. Depois demora pouco, não, já pode sair novamente. A confusão continua grande por lá. E aí, esses 7 homens se reúnem, em vez de nós que ficamos aqui de parte, vamos ter a humildade de dizer que apenas desejamos que tudo isso se acabe, que seja a melhor saída, seja o fim da guerra. Eles defendem o direito de Israel se defender dos ataques do Irã. Só que quem atacou primeiro foi Israel. Nesse caso, há informação de última hora de que Israel teria matado o homem que o chefe das Forças Armadas foi assassinado, naquela primeira ação de Israel. E aí foi rapidamente reuniram a cúpula e colocaram outra pessoa. Israel estava informando que esse outro já foi morto também. Já mataram esse outro. E continua também, a provocação muito grande contra o povo do Irã.
Inclusive o presidente lá,
o regime do Irã.
O presidente lá, o primeiro-ministro lá, o Netanyahu, ele já declarou que agora o todo-poderoso lá do Irã está com os dias contados. Enfim, é uma guerra que promete avançar bastante ainda.
Pois é, o Donald Trump, tem um fato bastante curioso, é que o Donald Trump, ele participou, foi lá, tirou a foto lá no G7 e disse que tinha um compromisso urgente que voltaria. Quando ele disse que voltaria, saiu, o Macron publicou nas redes sociais que ele teria saído porque tinha um assunto urgente em relação à guerra, para uma decisão importante para tomar. E aí o Donald Trump logo em seguida publica nas suas redes sociais de que não, que o Macron, desmentindo o Macron, que não era para isso, que ele não tinha ido falar sobre assuntos de guerra. Mas o que a gente sabe é que que diz que quando as questões são a guerra, quando o país está em guerra, diz que a primeira que morre é a verdade. Então, há uma desconfiança de que o Macron é quem falou a verdade e que o Donald Trump está usando de uma estratégia, dizendo que está fora da guerra, que não quer, não quer meter os Estados Unidos na guerra, mas que está na guerra até o pescoço.
Inclusive, então, Roberto, tem informações de que o próprio regime lá do Irã teria pedido ao Catar, que são aliados, para que o Catar pudesse interferir e pedir para o presidente dos Estados Unidos pedir a Israel que parasse com os bombardeios. Enfim, porque eles entendem e reconhecem a liderança, o poder que tem os Estados Unidos e essa aliança, essa proximidade que tem com Israel. Então, segundo o que foi declarado, segundo o que foi informado, é que apenas bastaria um telefone do Donald Trump dizer: olha, Netanyahu, vamos diminuir aqui os bombardeios, que seria o suficiente. Mas, enfim, tem muita coisa para acontecer e, claro, a gente fica torcendo para que aconteça um cessar-fogo o mais rápido possível.
O que acontece é que quando eles brigam, são os mais vulneráveis que acabam sofrendo, que apagando, inclusive com a própria vida. Nós vamos, para terminar o programa, dizer que tem o Arraial do Povo em Barreirinhas. Conte pra gente, o nosso correspondente Orlando Moraes.
Olá, Jalbe, olá, Humberto, olá, você telespectador, você internauta e você ouvinte da Central de Notícias. Pois é, o Circuito Junino aqui em Barreirinha já começou e nós estamos hoje aqui no primeiro arraial da cidade, que é o Arraial do Povão. E durante todo esse mês a gente vai trazer flashes ao vivo e também trazer por aqui tudo o que acontece nesses arraiais. Por aqui já passou...
Orlando, vou só pedir para você, pode mandar agora os vídeos num formato um pouquinho mais leve, que os computadores da Central de Notícias possam suportar. Ficou congelado, vamos pedir desculpa, nós vamos publicar no canal Central de Notícias Brasil e amanhã voltaremos com mais informações aqui no programa Central Amanhã.
Obrigado, Jalbe.
Até lá. Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse que a gente dança em um só lugar? Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.